Olá! Neste terceiro vídeo, nós continuamos explorando na aula de número 4 os elementos que conformam o sistema de ação social. Agora, tentando compreender a articulação entre o sistema social e o sistema de ação social. Tentar entender qual é o papel que o sistema social tem na conformação do sistema geral de ação e, em específico, qual o seu significado motivacional, qual a contribuição que o sistema social dá para a orientação motivacional do sistema geral de ação, qual é a contribuição que ele dá para orientar, definir expectativas e organizar as motivações dos atores. Então, no primeiro vídeo, nós vimos a ideia de orientação motivacional e os modos de orientação motivacional de Parsons. No segundo vídeo, nós falamos do papel dos padrões morais, elemento dos sistemas culturais e sua contribuição para orientação motivacional e para o sistema de ação social em geral. E agora, nesse terceiro vídeo, nós vemos a contribuição dos sistemas sociais. E um nomezinho que aparece aí nesse círculo, já adianta um pouco para vocês qual vai ser esse elemento de interação e qual vai ser o papel que o sistema social vai ter no sistema geral de ação social, tendo em vista a sua orientação motivacional. O sistema social, a gente precisa estabelecer, ele é composto das ações de indivíduos, né? Das unidades atos da ação. Agora a gente está falando especificamente do sistema social, né? Como um subsistema do sistema geral da ação social. Essas ações são as mesmas que compõem os sistemas de personalidade dos atores individuais, né? Essa ação do indivíduo compõe o sistema social e compõe, é também constitutivo dos sistemas de personalidade. A gente viu como eles são, né? Como essa ação, essa interação, ela constitui a personalidade porque ela vai constituir as disposições necessidades ou necessidades disposições. Vocês vão ver esse termo, às vezes, como disposições necessidades, necessidades disposições, é a mesma coisa, tanto faz. Não há uma única tradução para need dispositions, né? A ordem não importa muito também. Então, o que importa aqui? A interação constitutiva para a personalidade, porque é na interação que as disposições vão se formando em relação às necessidades, né? A socialização vai conformando a personalidade, a estrutura da personalidade, mas a interação também é constitutiva do sistema social, né? A interação é a unidade mais básica, né? A gente falou já isso do sistema social, é a unidade de análise mais básica. Dois atores, né? Ou um ator e objetos compondo aí uma interação, uma situação. Bom, então, o que distingue o sistema social do sistema de personalidade? Esse foi um aspecto que vários de vocês haviam levantado nos informes de leitura da aula de número 3, porque vocês liam ali um trechinho, né, do final do primeiro capítulo do Towards a General Theory of Action, em que os autores vão falar de papéis sociais e vão relacionar um pouco a sociologia também com a psicologia nessas leituras que vocês haviam feito nas aulas de número 3. Então, o que que distingue, afinal, o sistema social do sistema de personalidade? Bom, em primeiro lugar, o sistema de personalidade, a gente falou dele na aula anterior, quando apresentou os três subsistemas constitutivos do sistema de ação social. O sistema de personalidade, ele tem uma característica fundamental, que é o foco funcional da integração, né, na unidade de organismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos os sistemas, eu falei para vocês, todos os sistemas constitutivos da ação social têm como grande problema funcional a integração. Só que o que está sendo integrado muda em cada um dos sistemas. No caso do sistema de personalidade, o que está sendo integrado essa unidade ou organismo, né? Aquilo que nos compõe como indivíduos. O que interessa, né? O foco funcional é a organização de um sistema consistente de disposições e necessidades, né? Que operam seleções de alternativas de objetos da situação. Essas disposições que nos orientam como obter as nossas necessidades a partir de determinadas situações, a partir dos objetos que nós reconhecemos nessa situação. Essas necessidades, elas já são influenciadas pelo contexto social, né? Quer dizer, quando eu digo a interação é constitutiva da personalidade, eu estou tentando dizer que mesmo as necessidades da personalidade já são influenciadas pelo contexto social. Por quê? Porque esse contexto social vai indicar como obter as sanções positivas, essas respostas positivas de alter dos outros atores que habitam e povoam a situação, a interação, de que eu dependo para a minha gratificação, porque eu dependo de outros comportamentos, estamos falando de ação social. Já o sistema social, ele tem um foco funcional diferente. Opa, mas não é integração também? É, todos os sistemas precisam produzir integração, mas como eu disse agora há pouco, o que está sendo integrado é diferente. Todo sistema também precisa alocar, precisa distribuir os seus elementos internos. O sistema social não é exceção, né? Não é, de modo algum, exceção. Porém, né, o que está sendo integrado, o que está sendo distribuído pelo sistema social, já não é mais o organismo. O sistema social, ele tem funcionalmente de integrar e alocar os complexos de expectativas complementares relativas a papéis e sanções. E tem que integrar esses complexos de expectativas em um sistema comum, um sistema compartilhado de padrões de valor normativo. A gente vê também a relação que o sistema social tem com o sistema cultural. A gente acabou de ver que esses padrões de valor são padrões do sistema cultural. Quando um sistema organizado se estabiliza de interação, o sistema social, é outro jeito de dizer, se estabiliza, as suas unidades, esses indivíduos que estão povoando essa interação, participando da interação, constroem expectativas recíprocas de suas ações e suas respostas, né? E essas expectativas vão ser internalizadas como expectativas de papel e de sanção. Então, vamos ver o que é o papel e o que é a sanção, né? A gente viu aqui que um sistema social estável é um sistema em que essas expectativas recíprocas que organizam o que nós compreendemos da ação e como nós avaliamos os objetos para conseguir agir e conseguir a nossa gratificação, como esses, nessas expectativas, elas são organizadas e internalizadas em um conjunto de expectativas, de papéis e de sanção. A unidade mais significante, mais significativa das estruturas sociais para fins analíticos não é o ato, não é o indivíduo, como é para a teoria geral da ação social, ou não é o organismo, a personalidade, para o sistema de personalidade, é o papel. Então, né, o que é papel? Papel nada mais é que o sistema, um sistema total de orientação de um ator, um sistema que é organizado em relação às expectativas em relação a um contexto interacional particular. Quando vocês vão à aula, na atual conjuntura, quando vocês começam a assistir a uma videoaula, vocês têm um conjunto organizado de expectativas a respeito das minhas condutas e eu a respeito da conduta de vocês. Agora, para que essa interação dê certo, as minhas expectativas precisam, eu insisto, falei disso nos vídeos anteriores, se integrar às expectativas de vocês. Nós fazemos parte de uma única interação. Então, como isso é possível? Bem, isso é possível por um conjunto de padrões comuns de valor, padrões compartilhados de valor que vão governar a interação com outros papéis. Veja, a unidade do sistema social não é mais o ator, o indivíduo, é o papel. É, né? Neste exato momento, a unidade que define o meu meu lugar no sistema social, que é a disciplina Sociologia 3, o que é a nossa interação continuada em Sociologia 3, o que define é o meu papel de professor, agora de professor à distância, mas ainda assim de professor. É ele, né, juntamente com ele, né, vem uma série de definições de como eu devo me comportar, de qual é o tipo de participação que eu devo ter nessa interação com vocês, com alunos, na interação que eu tenho com as monitoras da disciplina também. O papel define e constitui a participação dos atores no sistema social e na sua unidade mais básica de análise no processo interativo. Quem está participando do sistema social são papéis, né? São papéis como professor, como aluno, como monitor, como um diretor, como um ente de uma empresa, como um pai, como um avô, como um filho, ao longo da nossa existência, ao longo mesmo de um único dia da nossa existência, nós desempenhamos diferentes papéis. Esses papéis estão sempre ligados a uma série de expectativas, expectativas estáveis, expectativas estabilizadas em padrões comuns de valor, padrões de conduta. A gente sabe mais ou menos o que esperar de um professor, de um aluno, de um pai, né? Em cada sociedade há padrões comuns de valor que estabilizam essas expectativas. Quando eu falo estabilizam essas expectativas, a gente vê o papel funcional, a função primordial do sistema social em ação, que é institucionalizar essas expectativas de papel, garantir uma natureza institucional para essas expectativas de papel. E como isso acontece? Como isso é feito? Quando essas expectativas de papel, que são múltiplas, né? Tanto os papéis são diferentes, quanto as expectativas que nós temos são diferentes, né? Diferentes pessoas, diferentes grupos têm diferentes expectativas. Quando esse conjunto de expectativas são integradas a um padrão de valores compartilhados por todo o sistema social, a ponto de produzir orientações normativas, a ponto de a gente produzir orientações normativas do que é esperado, né? E, ao dizer norma, aqui eu não estou falando de norma jurídica, eu estou falando de norma social, orientações normativas, né? São regras sociais que geram também sanções sociais. Bem, e o que que são essas sanções, então? São reações contingentes prováveis de outros. Em si, são sanções não jurídicas, né? As sanções jurídicas são um subconjunto das sanções. A gente tem que pensar em sanções de modo mais amplo, são todas aquelas reações prováveis de outros, sejam elas positivas ou negativas, são todas as respostas de outros. É por isso que há um caráter normativo para esse padrão de valor, porque quando nós cumprimos esse padrão de valor ao desempenhar nosso papel, nós temos maior chance de desempenhar, perdão, de produzir sanções positivas. Ao contrário, quando nós desviamos de papéis esperados em determinadas situações, em determinadas interações, nós temos maior chance de produzir sanções negativas, de receber sanções negativas. Isso se integra à estrutura motivacional do ator. Lembrando do que o ego está sempre orientado para estimular, na teoria parsoniana, reações favoráveis. A gente quer evitar todo tipo de privação. Então, a gente quer produzir gratificação, mas essa gratificação depende de reações favoráveis de outros, dos outros. E para isso é que a gente vai utilizar esses padrões normativos de valor, porque eles vão definir quais condutas são esperadas em determinada situação, tendo em vista o que a gente quer alcançar com essa mesma ação. Por meio da institucionalização de valores em papéis, né, por meio dessa institucionalização que os sistemas sociais operam, é que a integração motivacional do comportamento na estrutura social tem lugar. É aí que a gente vê como se integra a teoria voluntarista da ação, o desejo, a motivação com a estrutura social. A motivação, ela vai ser aproveitada para a realização de papéis. O sistema se integra porque, procurando a gratificação, a gente desempenha papéis. Esses papéis são necessários para a reprodução do sistema. Agora, As funções de um sistema social, se a unidade do sistema social são os papéis, as funções vão ser alocadas, vão ser distribuídas a diferentes classes de papéis. Eu falei que todo sistema precisa integrar e precisa alocar, precisa distribuir. No caso do sistema social distribui diferentes classes de papéis que compõem a estrutura de qualquer ator, seu sistema de personalidade, por meio da internalização de padrões de valor. Então, a gente vai alocar o papel de parentesco que qualquer um de nós possa ter, pai, filho, neto, avô, tio, sobrinho, sobrinha, tia, são papéis ligados à estrutura de parentesco, são alocados na estrutura de parentesco, que é uma subunidade do sistema social. A gente tem também alocação de papéis numa sala de aula, quem vai ser professor, quem vai ser aluno, quem vai ser monitor. Né? Existem regras que definem isso, existem padrões normativos. Né? Essas funções, por meio desses papéis, são especializadas, são distribuídas. A gente consegue que os atores, ao desempenhar papéis, desempenhem diferentes funções necessárias ao sistema social. Essa integração de um conjunto de padrões comuns de valor com a estrutura internalizada de necessidades e disposições da personalidade, essa integração desses padrões com a personalidade é o fenômeno central da dinâmica dos sistemas sociais. Pensados aqui como ponto de referência de um sistema geral da ação social. Enquanto a gente fala de sistema social como parte de um sistema mais amplo da ação social, o elemento mais importante ao qual o Parsons queria chegar era esse. Esse é o cerne da questão. É a integração desses padrões comuns de valor, do conjunto relativamente estável, relativamente consistente, relativamente coerente de padrões comuns de valor que organizam, que orientam papéis no interior da personalidade. A tal ponto que Parsons vai argumentar que só se pode falar em um sistema social integrado se há um alto grau de internalização de valores que definem expectativas de papel. A gente só fala em integração do sistema social se os indivíduos, as personalidades, internalizam valores. Internalizam valores como? Internalizam valores internalizando expectativas de papel. Se você vai dar uma aula como professor, você internaliza as expectativas de papel. Os valores estão ligados a isso. As coisas que você não deve fazer, as coisas que você deve se preocupar em fazer, se você vai ao comércio, ao pouco comércio continua aberto nos dias de hoje, você continua tendo que desempenhar, observar esses valores e desempenhar esses papéis. A gente espera que todos nós continuemos fazendo isso. Por quê? Porque em situações dramáticas a gente corre o risco de desintegração desse sistema social. Por quê? Porque as pessoas deixam de seguir essas expectativas de papel. Né? Nesses casos em que as necessidades e posições se associam a esses papéis e os valores neles integrados, né? Há uma coincidência de interesses privados e da coletividade. Ao buscar a nossa gratificação, ao buscar as motivações da nossa ação, nós estamos contribuindo também com o sistema social. É essa integração, eu insisto, que é o cerne da teoria voluntarista de uma ação social que perseguia a paz. Né? Agora, a gente precisa distinguir claramente o que é personalidade e o que é papel. E isso para dizer, como nós fizemos com os outros subsistemas do sistema geral de ação, que o sistema geral de ação social não se restringe ao sistema social. O sistema social é um dos seus componentes. Os papéis têm forte influência na personalidade. A personalidade não existe sem participação do sistema social. A gente já disse isso várias vezes. A gente constitui a personalidade no processo de socialização. A socialização vai gerar necessidades propriamente sociais, e vai mais do que isso, né? Vai orientando as disposições associadas a essas necessidades. Isso é muito importante para a gente entender a constituição da personalidade e é fruto do grande diálogo que Parsons estava estabelecendo com psicólogos, sobretudo psicólogos de desenvolvimento infantil e desenvolvimento de personalidade. Então, a gente sabe que, de fato, quer dizer, o papel forja personalidade. né? Sem dúvida alguma. Mas, e é muito importante fazer essa distinção, mesmo quando as relações estruturadas, as relações sociais são estruturadas de um modo muito uniforme para um grupo muito grande de indivíduos, e aí sim a gente pode dizer que elas conformam um papel, né? A relação social professor-aluno, né? Mesmo quando ela é estruturada de modo uniforme para um grupo de indivíduos, de turmas, de professores e alunos, quando conformam o papel professor, mas também quando conformam o papel aluno nessa relação social, a verdade é que esses papéis, aluno e professor, vão ter significados muito diferentes. Significados esses que vão ser diferentes por conta da integração, da relação que vão ter com personalidades diferentes. Vocês têm vários professores, vocês tiveram vários professores ao longo da vida de vocês. Esses professores têm estilos diferentes, a gente costuma falar em estilos. Tem personalidades, idiosincrasias, formas de fazer valer os padrões normativos, os padrões morais que organizam a profissão, né, que organizam a ocupação do professor de modo muito diferente, né? Então, mesmo quando há uma estruturação e campos profissionais são por excelência, não à toa, vão ser um objeto de estudo, um dos objetos de estudo favoritos de Parsons, né? Códigos profissionais, ambientes, relações profissionais são um ambiente privilegiado para a gente compreender padrões morais que organizam papéis. Não é, né, a docência não é uma exceção. A gente tem códigos de ética com relação à docência. Tem, como pesquisadores, nós também temos códigos de ética, né, padrões morais que guiam nossa relação com os sujeitos de pesquisa. Agora, isso não esgota as nossas personalidades. Eu sou professor, eu sou pesquisador, mas isso não esgota quem eu sou. Vocês são alunos, vocês são filhos, vocês podem ser pais, até avós, mas isso não esgota, esses papéis não esgotam as personalidades de vocês. Eu não conheço cada um de vocês ao defini-los como brasileiros, talvez paulistanos, talvez alunos, talvez filhos, né? Isso é só uma parte. Na verdade, isso porque o mesmo papel, de novo, aluno, professor, conforma personalidades muito diferentes, né? Mas também, né, a gente tem que pensar que, por outro lado, e não é menos importante, a gente está desempenhando ao mesmo tempo na nossa vida múltiplos papéis. A gente troca esses papéis de modo variável, né, de acordo com a interação. Então, quer dizer, isso é importante para a gente entender o funcionamento do sistema social, porque nós somos diferentes, nós temos personalidades diferentes, e nós precisamos preservar essa diferença para existir como personalidade. No entanto, nós podemos, ainda que diferentes, desempenhar o mesmo papel, seja como aluno, seja como professor. O papel não depende da personalidade. E isso gera estabilidade, equilíbrio ao sistema, porque as pessoas, elas podem deixar de existir e o sistema não deixa de existir se elas deixam de existir, porque os papéis continuam sendo desempenhados por outras personalidades. Por outro lado, a gente vai desempenhando esses papéis na família, na universidade, no trabalho, nas organizações sociais, religiosas, políticas, econômicas, no mercado. A gente está sempre desempenhando papéis. Esses papéis são que agem no sistema social e nos seus elementos constitutivos, nos seus âmbitos específicos. Cada personalidade desempenha múltiplos papéis, mas a gente também está fazendo isso de modo variável, alternando esses papéis de modo variável e não só desempenhando vários papéis e de modo diferente, mas também, né, pensando como fazê-lo da melhor forma, tendo em vista a nossa motivação, tendo em vista a orientação e a avaliação normativa que as expectativas de papel nos oferecem. Portanto, o exercício de um papel por uma personalidade específica constitui um foco de criatividade e um foco de inovação. Essa é uma das aberturas desse esquema parsoniano para a mudança social. Essa criatividade, essa inovação, não explicam, a gente vai ver no final desta aula, jamais explicam a mudança social por si só. A gente precisa persuadir outras pessoas, mudar padrões morais, conseguir que esses padrões morais sejam reconhecidos como legítimos por um conjunto suficiente de atores sociais. A gente não pode só ser inovador, inventar um jeito diferente de fazer as coisas que todo mundo rejeita. Isso não vai levar a uma mudança social. A gente precisa persuadir outros e garantir a adesão de outros a esses novos padrões, né? As ações que compõem um papel, a gente tem que pensar também, elas nunca são minuciosamente prescritas. Por isso que personalidades diferentes podem desempenhar o mesmo papel, né? A síntese dessa relativa independência entre papel e personalidade é que justamente o papel não prescreve minuciosamente o que uma personalidade tem que fazer. Prescreve em geral quais são os padrões morais a serem seguidos. E há um grau de variabilidade que é considerado completamente legítimo. Eu insisto, basta pensar nos vários professores que vocês têm, né? Mais ainda, desvios não são sempre sancionados. A gente falou, sanção é a resposta, a reação de um alter a nosso comportamento. Nem sempre os desvios são sancionados. Às vezes, pequenos desvios são aceitos. Às vezes, a gente começa a entender esses desvios como uma fonte de criatividade que precisa ter espaço. Não é todo desvio que vai ser sancionado. Isso também dá um espaço maior à personalidade. Não há, portanto, uma exata correspondência entre a personalidade e os padrões normativos do sistema social. Há, sim, graus de aderência que vão conformar, né, a interpenetração, perdão, entre os sistemas. A gente precisa pensar isso. Vocês haviam destacado nos informes de leitura da aula de número 3 que achavam que essa era uma teoria muito subjetivista, uma teoria muito ligada à personalidade, muito ligada ao ator e a sua estrutura psíquica. Veja, essa é um dos elementos que compõem a ação social para Parsons. Mas quando a gente olha para o sistema social, para o objeto por excelência da sociologia, que é o sistema social, as sociedades e suas, né, seus fragmentos, os subsistemas sociais, a gente não olha para a personalidade, a gente não olha para o ator, o foco analítico, o foco de referência vai ser o papel. É um papel que adere, em maior ou menor medida, né, a esses. Um papel que desempenha, que é desempenhado por uma personalidade com maior ou menor aderência. É isso que eu quis dizer, né? Essa conformidade do sistema de disposições e necessidade que compõem a personalidade, as expectativas de papel é sempre variável, né? E a gente tem dois extremos, uma completa alienação, né? um completo distanciamento, alijamento, uma completa despreocupação com o sistema social, alguém que não consegue viver em sociedade. Esse é o alienado, no sentido parsoniano, né? Desse extremo, há uma completa conformidade, aquelas pessoas que, ao agir, né, são completamente coniventes, completamente consistentes, aderentes a padrões de papel, né? Obviamente, para que isso aconteça, a gente só pode interagir em situações conhecidas. Se há um desconhecido, se a gente está nos deslocando para campos desconhecidos de interação, a gente não possui os padrões morais que orientam as expectativas de papel e dificilmente a gente vai conseguir conformar plenamente com a nossa ação esse papel. Mas existe essa possibilidade de, né, em alguns contextos, certas personalidades se conformarem perfeitamente, né? E também a gente tem uma terceira opção, quer dizer, que não está nesses dois extremos, nesse contínuo, que é a personalidade optar por promover uma mudança por meio da sua criatividade. Quer dizer, encontrar, tentar mobilizar novas disposições para atingir suas necessidades, disposições essas que vão se manifestar em novas expectativas mútuas de comportamento e resposta do alter. Tá? A gente pode também ter essa opção, né? Isso acontece mesmo em personalidades que se conformam e conformam em grande medida as expectativas de papel. Alguns atores aceitam o conteúdo das expectativas de papel que são institucionalizados pelo sistema social, mas vão também elaborar com seus próprios padrões, com seus próprios objetivos, modificando-as ou agregando algo de novo. A gente pode fazer pequenas mudanças incrementais em como nós desempenhamos nosso papel. No começo de março, né, diante do avanço de uma pandemia como é essa pandemia do coronavírus, uma pandemia que as nossas gerações, né, não viveram igual, nós tivemos que modificar padrões, objetivos, modificar o modo como nós pensamos as expectativas de papel que estão presentes na interação da escola, da universidade, da educação. A gente teve que elaborar com novos padrões, padrões que cada professor adaptou, tendo em vista a sua própria experiência, e vocês também. E a gente teve que dialogar, as enquetes que nós fizemos nas últimas semanas foram uma forma de diálogo para reconstruir expectativas de papel recíprocas de vocês e, nós, e minhas, para poder, né, discutir quais padrões e objetivos são pertinentes diante dessa nova situação. Então, quer dizer, a gente usa também a personalidade para modificar e criar pequenas alterações incrementais no modo como nós empenhamos os papéis sociais. Né? Não à toa, essa é uma fonte importante também de mudança social. E com isso, né, nós terminamos os fundamentos de um sistema de ação social. Nós podemos seguir a uma análise do sistema social que é puramente estrutural funcionalista. E é isso que eu vou fazer no vídeo de número 4 dessa aula. A gente vai analisar justamente, né, deixando de lado a análise dos sistemas como pontos de referência de um quadro geral da ação social, focando os mecanismos motivacionais que cada um dos sistemas ou subsistemas oferece ao sistema geral da ação social, e nós vamos aí partir para o que a Parsons estava tentando fazer já no sistema social, mas faz com muito mais propriedade na década de 60, que é uma teoria dos sistemas, uma teoria fortemente estrutural funcionalista. É isso que nós vamos tentar entender no próximo vídeo, vídeo de número